toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM.
Hello! Bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é Toda Uma Cena. Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os amigos.
Eu sou o David Correia, David para os amigos.
E esta semana trazemos mais um menino queridinho dos nomeados dos Emmys. Tem 8 indicações, incluindo a Jennifer Aniston como melhor atriz em série dramática e o Steve Carell como melhor ator em série dramática. É a série... The Morning Show. É uma série que é produzida pela Reese Witherspoon e pela Jennifer Aniston em conjunto com a Apple TV.
E é a primeira série que eu e a Ana vimos da Apple TV. Eles entraram aqui logo a matar no mercado do streaming. Esta série, por exemplo, a primeira temporada custou 150 milhões de dólares.
Jesus.
Eles já anunciaram uma segunda temporada pelo mesmo valor. Estamos a falar aqui de cerca de 300 milhões de dólares para esta série, que dá uma média de 15 milhões de dólares por episódio, visto que tem 20 episódios. Agora, dinheiro não é sinal de qualidade, mas ajuda principalmente a escolher este elenco. E como a Ana disse, tem a Jennifer Aniston, tem a Reese Witherspoon e só elas ganham 2 milhões de dólares por episódio, ou seja, destes 15 milhões...
Só como atrizes, não
só
é?
Só como atrizes.
Fora o trabalho como produtoras.
Por isso, 4 milhões são logo para elas.
Pobrezinhos,
coitadinhos. Mas o restante elenco também tem muita qualidade e eles conseguiram, através deste valor super elevado, convencer várias estrelas a participar na série. É por isso que também tem qualidade.
Esta série tem muitos pontos fortes, mas antes de começarmos a falar da série em si, fazemos já uma sinopse para vos apresentar o que é para quem ainda não viu, porque isto tem muito para se falar.
O The Morning Show é um super programa matinal que é apresentado por Mitch Kessler e Alex Levy. Um dia Alex chega ao estúdio e descobre que vai apresentar o programa sozinha, isto porque o seu colega de 15 anos, o Mitch Kessler, foi despedido por denúncias de má conduta sexual. É verdade. A partir daqui começa uma batalha sobre quem será o seu substituto, com perguntas se a equipa de jornalistas e executivos, todos muito ambiciosos, sabiam sobre as ações do colega, sobre as ações do Mitch Kessler. Uma forte candidata para substituir este apresentador é Bradley, uma jornalista que é interpretada por Reese Witherspoon. Isto é uma série que nos vai mostrar os bastidores de um estúdio de televisão, no fundo, e todos os podres por trás daqueles sorrisos televisivos. Isto porque nós muitas vezes vimos aqueles sorrisos para a câmara, mas aqueles sorrisos estão a esconder muita coisa. Por trás daquilo existe muito segredo e muita falcatrua.
Sim, para mim este é já um ponto forte da série, que é inspirado num livro do Bryan Stelar com segredos do Good Morning America e do Today Show. Portanto, tem alguma base de verdade bastante grande até. E para explicar o formato do Good Morning America e do Today Show, que é o programa que vai aparecer aqui na série, nós não temos este formato cá em Portugal. Nós cá em Portugal o que temos é, às 7 da manhã, temos aquele noticiário
com o trânsito.
Exatamente, muito sério, muito, muito restrito. E depois às 10 começa a parte do entretenimento com as nossas Cristinas Ferreiras e os gols e não sei o quê, mas isso só começa às 10 e é um tom completamente diferente.
Sim.
Na América, o que eles têm é uma espécie de híbrido destes dois, onde começam logo às 7 da manhã com notícias, mas de uma maneira mais leve, também com entrevistas, ou seja, podem tanto estar a falar de um incêndio como a seguir já têm entrevistas de atrizes de séries ali, ou de alguém que criou cãezinhos e não sei o quê, e vêm ali mostrar ao programa.
Sim, é quase como se fosse uma mistura do Você na TV com um telejornal, e o telejornal estivesse no cenário do Você na TV, e em vez de termos a Cristina Ferreira e o Manuel Luís Gouxa a apresentar, tínhamos, por exemplo, o Rodrigo Guedes de Carvalho e a...
Clara de Sousa.
A Clara de Sousa, exatamente, a Clara de Sousa a apresentar. Assim, umas notícias, umas mais sérias e outras mais leves, mas para perceberem seria uma mistura de tudo isto.
Sim, este é o formato que há na América, mas o que interessa é que nós conseguimos ver como, o que é que se passa nos estúdios de televisão, por trás destes programas todos, por trás destes sorrisos todos, o que é que se está a passar ali? Nós só vemos duas ou três pessoas na câmara, mas cá atrás há toda uma aldeia a fazer com que aquilo esteja a funcionar.
Isso foi uma das coisas que mais me fascinou nesta série, porque eu desde muito miúdo, muito pequeno, que ficava fascinado com a televisão, ficava ali sentado e sempre tive curiosidade para perceber o que é que se passava por trás da câmara, porque nós muitas vezes estamos a ver um apresentador, mas o que é que acontece por trás? E esta série mostra-nos isso, mostra-nos a quantidade de pessoas que é preciso para fazer aqueles trabalhos, andar com a câmara, ou definir as coisas, ou as imagens, os planos, as pessoas que falam ao ouvido. Nós muitas vezes estamos a ver um programa de televisão e eles dizem, estão-me a dizer ao ouvido que temos de terminar, ou que temos de fazer isto ou aquilo, e mostra-nos também essa realidade, uhum. E só por isso também é muito interessante. Por isso, todas aquelas pessoas que também têm este fascínio pela televisão, como eu tenho, uhum. Ou que têm curiosidade para saber como é que é por trás da câmara, podem ver o The Morning Show, que também vai mostrar um pouco dessa realidade.
Sim, e a própria vida destas pessoas, porque eu nunca pensei nisto, mas quando eu ligo a televisão às 7 da manhã e já estão lá pessoas a bombar, a trabalhar, quer dizer que elas têm que estar no edifício para aí às 5 da manhã, quer dizer que têm de acordar para aí às 3 e meia da manhã, todos os dias. São pessoas que acordam todos os dias às 3 e meia. A Reese Witherspoon e a Jennifer Aniston até falaram com uma verdadeira pivô do The Morning America, e ela disse que se levantava todos os dias às 3h24, e a primeira coisa que ela faz é ligar a televisão e ver as notícias. Ela tem televisões em todas as divisões da casa para poder estar sempre alerta. São pessoas que nunca desligam das notícias. Isto porquê? Porque elas têm que estar sempre no Twitter, em todo o lado, em todos os meios de comunicação, para saber o que é que está a acontecer. Imaginem, há um incêndio, eles estão em Los Angeles e há um incêndio em Nova York. Têm de ir a correr para cobrir, porque se por acaso o outro canal chega lá primeiro, é um crash nas audiências, é um grande problema, são milhões.
E já que estás a falar aqui das audiências, é uma coisa que esta série também nos mostra, porque eu às vezes vejo a SIC e a TV aqui na nossa realidade a terem discussões, o share, e eu hoje estive melhor que eles, e estou em primeiro lugar, e os outros estão em segundo, e eu, mas o que é que isso interessa? Que felicidade é que isso nos traz? E eles mostram-nos isso e explicam muito bem também, uhum. Essa situação, que é o importante que é para a publicidade, para as pessoas que dão o dinheiro, saber quem é que está em primeiro lugar, porque quem estiver mais cotado vai receber mais dinheiro de publicidade, vai poder fazer mais investimento nas pessoas que têm, nas caras da televisão ou do estúdio televisivo, e isso é muito importante, e é por isso que eles, uhum. Dão tanta importância e vendem cá para fora isso, que é para chamar a atenção dessas grandes marcas. E eles explicam muito bem também nessa série.
Sim, que segundos às vezes perdem segundos, perdem, chegam mais tarde às notícias, já são uma data de milhões de euros que estão a perder, e eles ali mostram muito bem isso na série. E outra coisa que eu também gosto que eles mostram na vida daquelas pessoas é a questão da ditadura do riso. Deus tem que estar sempre bem, assim que a câmara, claro, no nosso trabalho também, mas ao menos nós podemos estar a falar das coisas e emocionar-nos. Nós estamos num espetáculo e a nossa obrigação, entre aspas, é emocionar-nos e fazermos as pessoas emocionarem-se, mas ali eles têm que falar de uma tragédia com uma cara tipo poker face, e mesmo a própria vida deles, eles não estão bem ou acontece alguma coisa, eles têm que automaticamente congelar isso. Por exemplo, pessoas que acordam às 3h30 da manhã, nós não pensamos nisto, mas não podem deitar os filhos, não podem ir a jantar, não podem fazer nada, porque às 3h30 estão-se a levantar. Portanto, como é que será a vida deles?
Sim, a vida profissional tem de estar em primeiro lugar, e depois, e muito depois, vem então a vida familiar e a vida pessoal, e tem de ficar tudo hipotecado. Uhum. Mas aqui a série, só para quem nos está a ouvir, a série não é só isto, a série não toca só estes assuntos da televisão e o que é que se passa atrás das câmaras. A série também nos mostra muito mais coisas e toca em assuntos mais pesados e mais importantes.
Sim, por exemplo, o Me Too, a questão do assédio sexual e do movimento Me Too é uma questão que aparece muito nesta série. Porquê? Eles já estavam a escrever a série, mas aconteceu um grande escândalo, que foi o Matt Lauer, que era um pivô há 20 anos do programa The Today Show, foi despedido por questões de assédio sexual. Na própria manhã, a colega teve de apresentar a notícia, dizer porque é que ele não estava ali. Foi uma coisa assim muito apressada, mas foi um grande escândalo na altura, e era impossível estar a escrever uma série sobre este tipo de programas e não incluir esta questão tão importante, que é o assédio sexual e tudo o que se passou no movimento Me Too, e que se continua a passar em vários ambientes de trabalho e que queremos combater.
Sim, e aqui essa parte do Matt Lauer acaba por, a série não é uma história verídica, mas podia ser, porque eles mostram quase como aconteceu na realidade, uhum. É o que eles também acabam por fazer na série. E já agora dizer que estamos a falar destes assuntos também, que a série fala muito bem disto, porque, por exemplo, um dos produtores é o Jay Carson, que era produtor no House of Cards, que era uma série feita pelo Kevin Spacey, que foi acusado também de vários crimes de assédio sexual, etc., uhum. No trabalho. E então o Jay Carson certamente viveu de perto aquilo, viu várias situações e conseguiu trazer essas situações para a série e falar delas dessa maneira.
E uma coisa que eu gosto muito na série é que não é só o preto ou o branco, no sentido de assédio sexual, é as violações, é elas terem dito que não. Não, às vezes as pessoas não dizem que não. Mas porquê que não dizem que não? Às vezes não fazem obrigadas, mas também são coagidas. São, muitas vezes há manipulação, há jogos de poder, há aquela questão de mas ao início querias, agora tens de aguentar.
Sim, isso
então,
é
porque é que ela foi lá para o
isso
quarto com ele? Porque as pessoas têm muito esta cultura, não é? De ele é que se meteu naquela situação, não devia ter ido para o quarto.
E quando nós começamos a ver a série, quase que eles nos dão a entender que estão do lado do criminoso, porque parece que estão a descriminalizar um pouco o Me Too, e depois, quando vemos a série até ao fim, percebemos que não, é o contrário. Mas eles mostram isso bem, porque nós muitas vezes ficamos quase ela foi porque também quis, ele tinha tanto dinheiro, ela que... E não, a série mostra essa parte do poder que existe dessas pessoas que querem fazer este tipo de crimes sexuais. Por exemplo, a maneira como eles ficam em cima das pessoas, dos colegas, eles ficam com medo. As pessoas que acabam por ser, vou dizer aqui entre aspas, violadas, ou mesmo sem aspas, não é? Essas pessoas têm medo e às vezes
fazem as coisas porque são manipuladas.
Exato.
Tem medo de perder o trabalho se não fizerem, agora que se riram da piada, agora tem... Enfim, existe...
Sim, isso, já que falaste do rir da piada, tem, por exemplo, o Matt Lauer, que nós estávamos a falar, tinha um jogo com os colegas, que era quando via uma mulher, dizia sempre, por exemplo, esta aqui é para sexo, é para casar ou é para matar? E logo aí ele definia certos padrões, porque se ele dissesse é para sexo e ela risse, aquela mulher ficava logo marcada, porque se mais tarde se ele abusasse dela, ela já não tinha muita hipótese, porque à frente dos outros, ele fez aquela piada e ela riu-se, ela também
ela
queria,
alinhou.
Ela alinhou, ela foi com ele.
Sim.
E depois a parte dos colegas é, ela quer é subir na carreira, ela foi porque tinha segundas intenções e tudo mais. E a pessoa acaba por entrar numa depressão enorme, porque foi abusada, petrificou e não sabia o que havia de fazer, ou não conseguia dizer não, e acaba por ser abusada. Tem essa mágoa e essa tristeza dentro dela e ainda acaba por ser rejeitada pelos colegas, que a veem como uma oportunista.
Sim.
E isso mostra péssimo que é esta situação.
Não, nós temos muito isso nos nossos trabalhos, porque às vezes não chega à questão, não é preciso chegar a um ato sexual ou uma coisa assim, mas a questão das piadinhas, a cultura das piadinhas aqui, e se tu não achas graça a uma piadinha é porque podes ser púdica ou és puritana. Não, às vezes as piadinhas que surgem, que é uma cultura já enraizada há muito tempo, esta cultura machista e dessas confianças sem ter confiança, é que dá asa a tudo isto e que as pessoas que estão à volta também são testemunhas. E nesta série mostra muito bem o que é um ambiente destes que se passa em tantos sítios, e que ainda bem que estão a mostrar isto na série, porque vendo de fora nós ficamos mesmo eu já estive em muitos sítios assim
e não me percebia. E é a cultura do silêncio, de nós vermos e deixarmos andar e passar, e eles também mostram isso, e por isso é que esta série acaba por ser também muito interessante de ver, e as pessoas devem ver esta série também por estes motivos e esta explicação que dá do assédio sexual, etc.
E o terceiro ponto muito forte desta série é os atores e o argumento. Os atores, porque o elenco todo em si, não só as estrelas da Jennifer Aniston, a Reese, o Steve Carell, todo o elenco são estrelas já de outras séries. O elenco em si é muito bom. E outra coisa, eles estão altamente informados, porque foram inspirar-se com jornalistas, com pivôs, estiveram lá mesmo no estúdio a saber como é que se fazia as coisas, e fazem uma interpretação genial em conjunto com o argumento. Eu acho que esta é daquelas séries, há aquela série em que tu podes dizer, olha, vou só ali à cozinha buscar um copo de água, não é preciso parar que eu já venho. E esta série tu não podes fazer isso.
Sim,
porque
quase,
se vais à cozinha buscar um copo de água, tu perdeste um monólogo.
Sim,
ou perdeste uma cena.
Uma pequena frase muitas vezes diz muita coisa, e parece que os atores estão sempre numa grande tensão. Eles acabam por, quase como se fosse uma panela de pressão, qual deles vai tirar a tampa à panela, porque é tudo sempre cá em cima, é sempre muita, muita tensão durante a série toda. O que é que menos gostaste desta série, já agora que estamos a falar só de coisas boas, partes menos boas?
O que menos gostei foi o tempo que demorou a desenvolver, porque nos primeiros episódios não está tão boa.
Sim.
Como a partir do meio da temporada, vá do quinto episódio, nos primeiros está bem, mas demora um bocadinho a arrancar, a nós percebemos para onde é que isto tudo vai.
E aquela sensação que eu estava a dizer também, acho que acontece isso nos primeiros episódios, nós ficamos quase na dúvida, será que eles estão a dizer que o Me Too afinal não tem-se tanta razão?
Sim.
Não é? As pessoas que estão a ver ali só o início podem ficar confusas, por isso convém mesmo ver a série até ao fim, porque vai melhorando. E não sei se é uma desculpa, mas se calhar como foi a primeira série da Apple TV, eles entraram de mansinho e depois foram foram Sim. crescendo, não sei se tem a ver com isso ou não, mas realmente acaba em grande.
Acaba
e estamos ansiosos
grande.
Para esta segunda temporada, porque acabou de uma maneira que dá vontade de começar a ver logo uhum. esta segunda temporada. Agora, talvez vamos falar aqui dos atores.
Sim.
Qual deles queres falar primeiro?
O Steve, não?
O Steve.
Steve Carell.
Para aí falar do Steve.
Steve Carell é visto como um ator cómico, não é?
Sim, sim.
Nós já temos aquela ideia.
E eu tinha muito isso. Eu via o Steve Carell como um ator cómico e ficava, ele está a fazer um personagem dramático. Não sei se vou gostar. E depois tu sugeriste-me ver o Foxcatcher.
Uhum.
Eu vi e realmente mudou a minha opinião. E ele agora está mais uma vez nomeado para melhor ator em série dramática, porque ele realmente tem muita qualidade, uhum. e, tanto em comédia como em drama. Contratem no que ele faz.
E é engraçado porque ele teve sucesso relativamente tarde, no sentido que ele começou como figurante, depois foi trabalhar na rádio da universidade e depois num grupo de teatro de improviso fez o primeiro anúncio para a McDonald's, o Triple Cheeseburger. Na altura ele ficou super contente por estar a fazer o seu primeiro anúncio. Então o anúncio basicamente era: ele tinha um Triple Cheeseburger numa mão, outro noutra, e depois aparecia outra mão por trás com mais um triple cheeseburger, e ele tinha de dar uma trinca de cada um. Como eles têm que repetir muitas vezes, não é? Ele teve para aí 5 horas a dar trincas em
a
triple
comer
hambúrgueres. Até que começaram a notar que ele estava a ficar meio verde e disseram-lhe: olha, tu não queres um balde para cuspir cada vez que comes um bocado do hambúrguer? E ele ficou tipo: claro que quero, porque eu já comi para aí uns 10 triple X.
Eram triples, por isso ele não comeu 10, ele comeu tipo 30 hambúrgueres, devia estar a arrebentar por todo lado.
Não, mas é o que dá inexperiência, não é? Uma pessoa está tão contente, está tão animada por fazer o anúncio e não sabe que tem. Que realmente existe essa solução,
tudo.
Não é? E pronto, só queremos dar tudo, é verdade. Entretanto, ele só alcançou o sucesso, como eu estava a dizer, aos 40 anos, com o filme Virgem aos 40 anos.
Exatamente. Também foi ele que escreveu e aquilo mesmo assim não foi fácil. O estúdio teve para cancelar. Foi difícil, mas ele lá conseguiu fazer. E nesse uhum. mesmo ano que saiu o filme, em 2005, ele acaba por ficar no The Office e a partir daí a carreira dele entra nos trilhos e acaba por ganhar vários prémios. Logo em 2006 acaba por ser, ou por ganhar o prémio de melhor ator em série cómica com este The Office, e teve uhum. também muita coragem, porque esta série já tinha sido feita pelo Ricky Gervais em Inglaterra e ele decidiu não ver a série inglesa para fazer só o personagem dele. Ainda bem que o fez, porque uhum. foi nomeado várias vezes por este personagem.
Uhum. E depois fez o Get Smart. Ele diz que quando lhe falaram deste filme do Get Smart para ele fazer a audição, que ele leva as fotografias, leva o currículo, vai todo entusiasmado, e quando chega à sala para fazer o casting, vê o diretor do canal, vê o presidente, vê imensa gente importante. Ele: epá, não sabia que havia tanta gente assim importante para ver só uma audição, mas pronto. E às tantas está sentado a falar com eles e eles oferecem-lhe o papel, e foi aí que ele começou a perceber: ah, eu já não tenho que fazer audições, isto agora já me oferecem
agora
os papéis.
Agora sou ator a sério.
Epá, que fixe.
Mas só para dizer que quem começou a carreira em 2005, a carreira ao mais alto nível, desde 2005 até 2020 ele teve 9 nomeações nos Globos de Ouro, e por isso mostra que em 15
sim.
anos ter 9 nomeações não está nada mal.
Sim,
agora
sim.
vamos falar da Rachel.
Rachel.
Vamos falar da Jennifer Aniston. Sim. Um bocadinho.
Ela fez mais coisas para além dos Friends.
Pois
okay.
fez.
Bom, o pai dela é ator, é o John Aniston. Ele entra numa novela chamada Days of Our Lives. Já devem ter ouvido falar desta novela, mais que não seja porque o Joey dos Friends entrou no Days of Our Lives. Mas uma coisa muito especial que tem esta novela é que ela dura desde 1965.
Eu pensava que isto estava mal o número. Eu tive de ver a vários sites desde 1965. É, não sei, são quê?
E ainda está no ar.
Yeah.
E o pai dela entrou em 1985. O homem tem 87 anos e ainda está a fazer a novela. Isto é uma loucura. Mas pronto, apesar do pai dela ser ator, a Jennifer quis fazer as coisas à maneira dela. Começou a trabalhar no teatro e num café ao mesmo tempo. Entretanto, conseguiu entrar em algumas séries que eram sempre canceladas. Ela nunca passava da primeira temporada. E um dia está super frustrada, vai a uma estação de serviço e por acaso encontra um produtor e fala da vida dela, não é? Que está tristíssima, está frustrada, bababé, esta vida. E ele diz: olha, por acaso há um diretor de casting que eu conheço que ele vai fazer uns castings para uma série. Uma sériezinha que é os Friends. Eu posso falar com ele para ver se tu consegues ir fazer o casting. Sabemos o que é que aconteceu, não é? Ela pediu para fazer a Rachel porque ela ia fazer o casting para a Mónica, mas como ela conhecia assim miudinhas mimadas, tipo a Rachel, ela achava que conseguia fazer bem e ficou. O que aconteceu foi que ela ainda estava a gravar outra série, que estava basicamente no degredo, mas pediram mais 3 episódios. E então, ao mesmo tempo que ela gravava o piloto dos Friends, teve de gravar essa série. A carreira dela ficou muito tremida, no sentido que ela nem tirou fotos com o elenco dos Friends, porque se calhar tinha de ser substituída, porque já tinha assinado com esta série que ela estava a fazer antes. Já estavam a fazer castings para outra Rachel, mas entretanto esta série que pediram os 3 episódios foi cancelada a seguir e ela conseguiu fazer a Rachel e foi a sorte dela. A partir dos Friends, já sabemos que isto foi um sucesso autêntico. Os Friends são tipo membros da realeza, quase. Ela fazia já imensa coisa. Em 2003, para vocês verem, em 2003 ela estava a fazer 3 coisas ao mesmo tempo: os Friends, o Bruxo Todo-Poderoso com o Jim Carrey e o Romance Arriscado com o Ben Stiller. Fez imensas comédias depois disso, principalmente comédias românticas, o Marley e Eu e essas coisas todas. Para mim, o filme que eu vi e me deu uma ideia completamente diferente da Jennifer Aniston como atriz é o Cake. E se não viram, vejam, porque aí mostra que a Jennifer Aniston é muito mais do que uma atriz de comédias, é uma atriz completa.
Esta série também é o regresso dela à televisão, porque ela desde os Friends que não fazia televisão, não fazia séries, por isso 16 anos depois ela volta aqui para o The Morning Show e temos de agradecer à Reese Witherspoon que a conseguiu convencer a voltar. Elas são amigas desde esta série dos Friends, porque fizeram de irmãs na série, e agora convidou-a também para ser produtora executiva da série e as duas estão a fazer este trabalho muito, muito interessante.
A Reese Witherspoon, como é que ela começou? Começou muito pequenina a fazer anúncios e trabalhos como modelo e com 14 anos consegue ser protagonista de um filme. Começa a fazer vários papelinhos em filmes. Um deles era um que ela conta muito esta história, porque foi uma história que lhe deu uma lição de vida. Ela tinha uma cena num filme em que ela era apanhada nua, depois entretanto vestia-se e fazia toda uma cena.
Fazia toda uma cena.
E então ela chega à estreia do filme, aparece a cena em que a apanham nua e o resto é cortado. A cena que ela tinha feito com o outro ator, nada, não
Sim,
aparece
só
nada.
Só queriam apanhar nua, na realidade.
Sim, e ela pensou, bem, nunca mais faço nudez assim, quando as coisas não estão no meu controlo. Ela só voltou a fazer nudez no Wild, um filme que foi produzido por ela e que ela já sabia muito bem o que é que se estava a passar, e foi uma lição que ela apanhou ali. Em 2001 foi o ano de sucesso dela, onde ela fez o Legalmente Loira, e a partir daí fez uma data de filmes, Walk the Line com o Joaquin Phoenix. Ela ganhou o Oscar com esse filme.
Sim,
exatamente.
Mesmo.
E a partir daí ela começou a ver que havia muito poucas mulheres na indústria cinematográfica, que havia poucas protagonistas, que havia poucas mulheres na direção executiva, poucas mulheres a tomarem decisões. Uhum. E ela pensou, eu quero ser parte da solução e não quero ser parte do problema, portanto vou criar a minha própria produtora. E criou, e a partir daí já produziu filmes como Em Parte Incerta, O Wild, a série Big Little Lies e agora é esta, que é o The Morning Show.
Por isso uma vénia aqui também à coragem dela. Isto porque ela praticamente foi à falência com esta ideia de ser produtora, porque as pessoas viam-na como atriz e não gostavam muito de a ver como produtora, e não foi fácil ela alcançar o sucesso também como produtora.
Sim, porque ser boa atriz não quer dizer que as pessoas depois a levem a sério como produtora, porque muita gente ainda a via como uma princesinha e foi muito complicado para ela começar a construir essa credibilidade. Por isso, parabéns para ela. Há uma história que contam até nas entrevistas que os atores entre as cenas naquela série, no The Morning Show, dormem porque estão muito cansados, e a Reese Witherspoon e a Jennifer Aniston, enquanto uns dormem, estão elas ali a trabalhar nas próximas cenas, a trabalhar na série e a fazer aquilo tudo.
Mostra a dedicação dela.
Exatamente, eu estou ansiosa para ver a segunda temporada e não percam.
Porque nós também não.
Nós também não.
Pessoal, e este é o nosso episódio sobre The Morning Show. Espero que tenham gostado mais uma vez. Já sabem, podem nos seguir nas nossas redes sociais e dar a vossa opinião sobre os nossos episódios. Muito obrigado por nos ouvirem e até à próxima.
Uma grande beijoca e até para a semana.